Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que esteja tudo bem com vocês. Estava com muita saudade, que nem parece que passou uma semana que a gente estava juntos nesse programa. Espero que vocês estejam se cuidando e que a semana de vocês seja incrível. E para esse tema lindíssimo que a gente vai tratar hoje aqui no podcast, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
Carolina, muito obrigado por esse convite especial. E como você diz que eu sou o mais amado do Brasil, então eu vim trazer amor para vocês, nossos ouvintes, que eu digo e repito, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Com espírito natalino, essas músicas é para você, querido e querida ouvinte. Vocês que estão em mais de 36 países diferentes acompanhando esse trabalho belíssimo, que é o seu, que é o nosso Educação Financeira para a Vida.
É isso aí, galera. E o tema de hoje é óbvio, né? É Natal. Belém é a casa do pão. Então, o nosso tema de Natal hoje é Belém, a casa do pão, tá? Então, a gente tá numa época aqui muito especial, que todo mundo espera o ano todo. A gente se enche de esperança, de amor, de carinho, de sonhos, que é o que a gente falou no último podcast. E hoje a gente quer refletir um pouco sobre mais um significado do Natal, né? Com esse óculos do FV. O que nós podemos aprender Natal a partir dessa ótica de Belém. E aí eu queria que o Augusto começasse explicando o que significa esse tema, Belém é a casa do pão.
Pois é, Ana, quando a gente pensa em Natal, a gente obviamente lembra dessa música que eu toquei aqui, Noite Feliz, num verso diz, pobrezinho nasceu em Belém.
Sim.
Pois de fato, segundo as Sagradas Escrituras, o Messias, Jesus de Nazaré, nasceu em Belém. Embora, quando a gente fala Jesus de Nazaré, Nazaré é na Galiléia, é ao norte, é lá no alto, ali perto do lago de Genezaré, lá no, na Palestina, vamos dizer assim. De cima para baixo, Galiléia, Samaria e embaixo a Judéia, ali onde fica Jerusalém. E perto de Jerusalém fica Belém.
Ah, então Belém é bem longe assim de Nazaré, no mapa.
Isso, é um pouquinho longe, vamos dizer assim, como se fosse no Brasil, é entre diferença dos estados ali nordestinos, sabe? Isso. Seria uma diferença da Bahia para Pernambuco, vamos dizer assim.
Entendi.
Aproximadamente.
Não tão longe, mas também não é tão perto.
É. E é claro, né, que ali as pessoas transitavam a pé, mas Jesus, ele cumpre essa profecia, né, do profeta Miqueias, que dizia justamente o seguinte: e tu, Belém, posto que és menor entre as milhares de Judá, né, da tribo de Israel, de ti sairá aquele que vai governar Israel, e cujas saídas desde os tempos antigos para toda a eternidade, ou seja, de Belém vai nascer um líder. Olha só que interessante. E Belém significa, a palavra em hebraico, Bethlehem, significa a casa do pão.
Ah, agora não é explicado.
E curiosamente, antigamente, na época das tribos de Judá, vamos dizer assim, o Efraim era uma tribo. Uhum. Efrata é a terra frutífera. E Belém fica em Efrata.
Ah.
Então, Belém significa a casa do pão. E falando em pão, é o que nós vamos conversar no nosso podcast aqui, o Natal, nessa perspectiva de que não falte pão para ninguém.
Então, hoje a gente começou a viver com uma aula de história barra geografia lá da Palestina, né? Aprendemos um pouquinho aqui, né? A gente quer que vocês visualizem aí na cabeça de vocês, que apesar da gente achar que Jesus de Nazaré, e agora que eu parei pra pensar nisso, né? É porque depois ele foi pra Nazaré, mas
exatamente.
Ele nasceu em Belém.
A família dele, né? José, Maria, tinha muito mais trabalho na área de carpintaria lá na Galileia. Então ele foi criado ali na Galileia, Nazaré, Cafarnaum. E ele desenvolveu todo o seu trabalho, dando sequência ao trabalho do pai, que a gente já falou sobre isso no episódio sobre São José.
Você que não escutou, corre lá ouvir e vai entender melhor.
Para entender essa diferença entre o carpinteiro, o artesão, o pedreiro, o serralheiro, o que que Jesus era, né? Pois bem, nós estamos falando de uma espiritualidade, então, da partilha. Falar de Natal, falar do nascimento de Jesus, desse que cumpre a profecia de que não vai faltar pão, que vai unificar o povo de Israel, que é o Messias, ou seja, ele é o Emmanuel, ele é o Deus conosco, ele é o Deus próximo de nós. Ele não é o Deus acima de tudo, ele é o Deus irmão. Lembra que Jesus nos ensinou a chamar o Abá, Deus, Deus de Javé, né? De Pai Nosso, Papai?
Sim.
Então, a oração que Jesus ensina para nós tem tudo a ver com o tema de hoje. O Pai só é nosso se o pão também for nosso, ou seja, se houver partilha. Então, isso é um tema muito interessante e impacta a economia, né, Ana?
Com certeza. Isso me faz lembrar uma conversa que eu tive com um conhecido meu. A gente estava conversando sobre vários assuntos um dia num evento. E aí ele tava falando assim, tem algumas coisas que eu não entendo, né? Eu acho que é uma questão de... Ele usou a palavra de karma, né? Porque como pode Deus deixar as pessoas morrerem de fome, né? Alegando que a fome seria uma responsabilidade de Deus, vamos dizer assim. Falando desse tema de pão e fome. E aí eu comecei uma discussão com ele justamente falando que a fome, gente, ela não é um problema de falta de recursos. Porque nós temos alimento, nós temos dinheiro para produzir alimentos e nós produzimos alimentos que poderiam alimentar todas as pessoas que vivem no planeta Terra e sobraria, né? A questão é que a fome é um problema social que nós enfrentamos hoje. Então, esse é um problema que nós criamos, porque nós concentramos os recursos para uma parcela da população em detrimento da falta para outras. Essa é a grande questão, né? E aí, a gente refletindo nessa história, né, que o Augusto falou aqui, de Belém, do Pai Nosso, do Pão Nosso, nós podemos entender a importância de discutirmos esse tema aqui no FV pensando na economia, pensando na nossa relação com o dinheiro. Então, a gente está no Natal e agora com a pandemia tivemos muitos agravamentos, né, de situações financeiras das pessoas que... tem gente que pensa assim, passou a pandemia, a gente se vacinou, primeiro que nem passou, né, a pandemia ainda, e parece que todos os problemas se resolveram. Mas a pessoa não consegue enxergar para além dos muros da sua realidade. E aí, refletindo tudo isso, né, essa questão da fome, essa questão do Natal e o momento que a gente está vivendo hoje, eu trouxe alguns dados muito recentes, tá? Sobre a fome no mundo e aqui no Brasil. Então, gente, olha só. Em julho de 2021, saiu o último relatório da ONU, tá? Sobre isso, afirmando que 811 milhões de pessoas, aproximadamente no mundo inteiro, enfrentaram a fome nesse período de pandemia. E aí aqui eles estão fazendo um movimento para acabar com a fome até 2030, foi uma meta que foi proposta. E olha só que interessante, mais da metade de todas essas pessoas, 418 milhões aproximadamente, estão na Ásia, gente, no continente asiático. Depois vem 282 milhões aproximadamente na África e 60 milhões na América Latina e no Caribe. Os outros milhões estão espalhados por, enfim, vários outros países no mundo. Olha só, gente. E 30% da população mundial, 2,3 bilhões de pessoas aproximadamente, não tem acesso à alimentação adequada, que a gente pode categorizar como insegurança alimentar. Então a pessoa, tipo, come, mas faz uma refeição por dia. Ou faz três refeições, mas é uma refeição que não tem nutrientes suficientes pra pessoa ter energia, pra ela ter uma vida, pra ela viver. Então, ela tá subexistindo apenas, né? É o que a gente chama. E aí, gente, esse número só foi crescendo. E aí tem vários dados, né? Comparando com a questão racial, a questão de escolaridade, de gênero, que sempre as mulheres, os negros, quem tem menos escolaridade, acaba sofrendo mais com essa situação de fome.
E no Brasil, Ana?
E aqui no Brasil, gente, esses dados aqui são de outubro, tá? Desse ano. E olha só, o último levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional indica que 19 milhões de cidadãos brasileiros estão passando fome hoje no Brasil, gente. Só que, detalhe, tem 116 milhões de pessoas, eu vou repetir, 116 milhões que estão em algum grau de insegurança alimentar, que é essa questão, não tem alimentação suficiente. E aí a gente tá vivendo inflação, fica cada vez mais difícil as pessoas acessarem os alimentos e tem cada vez mais famílias entrando para essa questão do mapa da fome e também da insegurança alimentar, que é uma coisa que a gente tinha superado no passado, a gente tinha, né, caminhado muito nesse sentido, óbvio que sempre tinha que melhorar, mas infelizmente a gente teve aí um aumento, cara, 116 milhões de pessoas.
É demais, né?
É muita gente.
Eu me recordo aqui de uma fala, né, assim, de um político em ano eleitoral, né, falando: eu vou governar para as maiorias. Então isso é totalmente contra, anti-evangélico. Por quê? Porque o que Jesus apresenta é a inserção das minorias. É aquilo que o Papa Francisco pede, é colocar os pobres na centralidade dos projetos econômicos, dos projetos sociais. Não fazer só para eles, mas fazer a partir deles. Então, isso que você está mostrando, Ana, o que a pandemia escancarou, isso é um escândalo da desigualdade social, do mapa da fome. Então, quando nós falamos aqui no FV de economia solidária, é isso que vai responder a essas pessoas que estão em vulnerabilidade extrema, profunda. Então, se a gente tem um alimento na mesa, tem muitas pessoas que não têm. Daí vem a importância das correntes, não estou falando corrente de WhatsApp, mas essas correntes de solidariedade na prática. Porque pode ter certeza que aí no seu bairro, onde você mora, tem pessoas em insegurança alimentar.
Sim.
Olha, a gente se mudou recém aqui para Cascavel e vindo aqui para casa eu já descobri que existe um terreno que está sendo ocupado e que tem algumas famílias e que tem crianças e possivelmente ali vamos dizer, famílias que estão em vulnerabilidade social, né, Ana?
Justamente, só o fato deles estarem ali ocupando esse território demonstra que eles não têm nem um local mais adequado para morar. Então, quem der algo para comer, tá? E dentro desse movimento, gente, de economia solidária, economia de Francisco, a gente refletindo que Belém é a casa do pão, a gente enxerga a importância da educação financeira no sentido de levar cidadania para as pessoas. Por quê? A gente vai querer tirar essas pessoas dessa situação de insegurança alimentar. E a gente tem dois extremos. Um, a gente precisa de dinheiro para fazer isso. Precisamos de recursos para dar acesso a essas pessoas aos alimentos. Esse recurso, ele tem que vir do Estado. Por quê? A gente tem essas redes maravilhosas. Meu, a gente fica cada vez mais impressionado com quantos projetos incríveis e maravilhosos que realmente põem a mão na massa para ajudar as pessoas, mas a gente nunca pode eximir o Estado de uma responsabilidade que ele tem, porque ele existe justamente para poder oferecer essa dignidade, esses serviços básicos de vida para quem não pode. Então, se a gente olha que tem 116 milhões de pessoas em insegurança alimentar e 19 milhões passando fome, e aí a gente lembra dos 14 milhões de desempregados, e aí a gente pensa em 10% de inflação, a gente começa a pensar, bom, algum erro aí foi cometido, ou uma negligência de política econômica que olhe para essa situação. Parece que não está acontecendo isso. Isso é o que mais me impressiona quando eu vejo assim, o cenário político e social do Brasil. E aí a gente tem que entender, bom, o Estado tem que fazer isso. E por outro lado, a partir do momento que a pessoa se reinsere no mercado de trabalho, que ela consegue acesso a uma alimentação, a uma dignidade de vida, ela precisa saber gerir com inteligência, com prudência, os recursos que vão lhe ser confiados, para que ela não volte para essa situação de extrema pobreza. Por quê? Se a gente pensar, a gente tem duas maneiras principais de determinar a pobreza, dizer, não, aquela pessoa é pobre. Um, ela não está tendo recursos, que é o caso das pessoas que passam fome, estão desempregadas e têm insegurança alimentar. Bom, essa pessoa não tem recursos.
Não tem acesso. Né?
Não tem acesso, então ela está pobre pela privação de emprego, de renda, enfim, de educação, de saúde. E nós temos as pessoas que acabam se empobrecendo por, mesmo ter acesso, estar gastando mais do que elas ganham. Que aí a gente vê os números de inadimplência e endividamento do Brasil. Então, por isso que parece, em primeiro momento, que a educação financeira vai se distanciar. Falando, não, gente, esse papo aí é um papo teológico e econômico. Não, mas a educação financeira é muito importante. Por quê? A gente pode ter essa pessoa que saiu dessa situação por não ter uma educação financeira, uma cidadania financeira, ela pode depois, mesmo tendo uma renda, mesmo que for pequena, voltar para uma situação ainda pior do que ela estava anteriormente.
Sabe, Ana, você falando me fez lembrar justamente esse movimento, né? Como eu disse aqui, perto da nossa casa. Certamente esse pessoal, essas pessoas são atendidas pela Caritas.
Sim.
Que existe, né, em todo o território brasileiro e internacional. E isso me faz lembrar esse duplo movimento, né, de atender as necessidades básicas e dar sequência, os próximos passos de cidadania financeira, que é justamente o nosso projeto da Pastoral Social, do FV, que nós estamos planejando para 2022, em parceria com a Diocese de Toledo, com o Padre André, com a Jéssica, e falando nisso, um beijo para os nossos ouvintes, né, da Diocese de Toledo.
Beijo.
Todo esse trabalho bonito que a gente vai dar sequência nos próximos anos, né, essa aproximação com a Caritas, de levar, de romper com essa perpetuação da pobreza, esse endividamento crônico, ajudar as pessoas a enxergar que elas podem utilizar o dinheiro em benefício da vida, com consciência, com equilíbrio, com dignidade, e convidando aqueles que têm a partilharem aquilo que têm, né? É muito interessante essa ideia, né? Falando de Belém, a casa do pão, Jesus, quando ele faz a partilha dos pães. Então, o pão é muito presente na vida de Jesus, Lembremos que quando ele chamou os discípulos para uma ceia, ele pega o pão e ele diz que Deus é como o pão, ou seja, Deus é doação, gratuidade, está na mesa, né, de todos, é partilha, pode ser fracionado. Então, o pão ele tem essa característica da humildade, da doação, da entrega. Ele não faz acepção de homem, mulher, rico, pobre. O pão ele é plena doação. Então é muito interessante como que a Eucaristia é esse símbolo da presença de Deus que se doa a todos, indistintamente.
Pedimos perdão aí, galera, que deu um erro aqui no nosso estúdio. O Augusto apertou um botão sem querer, gente. Mas é isso aí. Augusto, eu lembrei de uma coisa muito legal que você falou, assim, que o pão, ao mesmo tempo que ele é universal, ele pode ser fracionado. Olha que coisa linda. É, e assim, a presença de Deus na nossa vida, e é assim que a gente quer que a economia seja, que as finanças estejam para a nossa vida e que o dinheiro esteja a serviço da nossa vida. Essa é a principal reflexão que a gente quer trazer hoje para vocês nesse episódio. Um episódio um pouquinho mais curto, mas que eu quero que vocês reflitam. Pensem aí, a gente está na semana do Natal, entrando agora na semana do Natal. O que a gente pode fazer agora de concreto para ajudar aí o pessoal da sua realidade, da sua comunidade? Seja levar uma palavra de afeto, ouvir as pessoas, um presente para uma criança, um alimento para alguma família. O que a gente tem de melhor para oferecer? Porque às vezes a gente fala assim, não, mas eu não tenho muita coisa. Mas não é o muito. Às vezes é só um abraço, um ouvido, um carinho. Isso é muito importante. E o Natal pede essa reflexão. Que a gente se prepare para que 2022 a gente tenha mais pão à mesa de mais pessoas. E que a educação financeira ajude cada vez mais a levar essa democratização, essa cidadania, essa vida com bem-estar e com felicidade, que é diferente de um consumismo desenfreado. Mas é uma vida feliz, é uma vida digna, é uma vida comunitária, que é muito importante.
E aí vem a mensagem do Papa Francisco falando de economia para nós, ou seja, mudar o estilo de vida. Mudar desta economia que mata, que exclui, que é indiferente, uma cultura, né, do descartável, para uma economia que inclui, da solidariedade, uma economia com alma. Então é muito interessante quando o Papa Francisco fala para nós, jovens, falou, né, no último encontro, falando sobre a questão da fome. Ele cita o Bento XVI, dizendo justamente aquilo que você trouxe, Ana. O problema da fome no mundo não é a falta de recursos,
não,
mas é a falta de partilha. E isso deve ser vergonhoso para nós, enquanto humanidade,
sim,
aceitar que pessoas estão passando fome por egoísmo, por uma questão que é o acúmulo exacerbado dos bens. Para que tudo isso, né? É o Natal, ele nos permite amolecer o coração para a gente acreditar mais na esperança de algo diferente. É possível fazer diferente. O Natal é essa nova oportunidade de fazer novas todas as coisas, começando por cada um de nós, né?
E aí na nossa realidade, no nosso dia a dia, né? E a gente quer finalizar hoje mandando um beijo especial para os nossos ouvintes de um novo país. Mais um país, gente, apareceu. Tô muito feliz. Alô, galera da Nova Zelândia. Valeu por estar escutando a gente aqui no nosso Educação Financeira para a Vida. 2022 vem aí com muitas coisas boas. E a gente quer desejar a vocês um feliz e abençoado Natal. Que seja um momento de muita felicidade, partilha e de estar junto com as pessoas que vocês amam, que é o maior presente de todos.
É isso aí, gente. Então, Feliz Natal!
Feliz Natal, galera! E lembre-se sempre...
Educação financeira é educação para a vida!